Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Na verdade, o escorpião ele se tornou um problema de saúde pública no Brasil todo, praticamente, né? Não tem hoje uma região do Brasil que fala assim que está livre dos escorpiões amarelos. Eles são animais que eles se adaptam muito fácil aos locais, aos climas, e a nossa região é uma região onde tem o clima muito favorável para essa proliferação desses animais. Então, com isso, favorece a proliferação, o aumento, né, da população desses animais e colocando em risco aí, então, a população das cidades onde a gente tem essas infestações.
Os escorpiões amarelos, Reinaldo, é o mais venenoso, o veneno mais forte é o do amarelo.
Na verdade, ele é o escorpião que mais causa acidentes, né? E com maior taxa de óbitos também, tá? Causado por eles. A gente vai ter outras espécies aí que têm venenos até mais fortes que eles, mas são animais que normalmente não se encontram em área urbana, tá? Então, de área urbana, que se adaptou muito bem à área urbana, é o escorpião amarelo.
Vargelinha velha, madeira podre, tijolo, é onde telha, onde...
Todo
esconde.
Material onde ele pode usar como abrigo, ele vai estar usando aquele local para estar se escondendo.
O escorpião, e úmido, né? Ele gosta de umidade.
Isso. Umidade não encharcado, tá? Então, um lugar muito encharcado a gente não vai encontrar, mas um lugar onde tem mais umidade e onde também, além do escorpião, os animais que servem de alimento para eles vão procurar esses locais também para se esconderem, né?
No caso, barata.
Exato. Barata, grilo, qualquer pequeno inseto que ele consiga capturar, ele acaba se alimentando. Então ele acaba comendo, procurando esses locais para poder tanto se abrigar quanto se esconder. E aí a necessidade de fazer uma limpeza, retirar tudo aquilo que não é usado, né, que está guardado lá no quintal, às vezes há muito tempo, há muitos anos. Vamos tirar isso daí e jogar fora para a gente poder eliminar os locais para eles se esconderem.
Agora, Reinaldo, para a gente ter uma base, situação de Cambará ali, porque nós tivemos duas mortes esse ano aqui. E aí o bicho pegou para todo lado, mas o pior de tudo é que não tinha soro. Como é que está a situação de Bandeirantes em termos regionais, em termos de números?
Bandeirantes, Oswaldo, eu tenho um levantamento aqui, que eu pedi para retirarem para mim do nosso sistema de notificação, para a gente fazer um comparativo entre o ano de 2024 e de 2025. Então, em 2024, nós temos registrado em Bandeirantes, durante o ano todo, 203 acidentes causados por escorpiões, tá? E no ano de 2025, até o momento, nós temos 156 casos, tá? Nós não fechamos o ano ainda, então, esse número provavelmente ele vai aumentar, considerando também que nós entramos agora nessa fase de reprodução e de maior atividade desses animais, né?
Por causa do calor.
Por causa do calor, tá? Então, nós começamos também a fazer um trabalho de busca ativa, né? Que é ir nos locais, procurar o escorpião, achar o escorpião, capturar e eliminar ele, tá? Então, até o momento, nós temos aí 156 acidentes causados por escorpiões no município de Bandeirantes.
Agora, nós temos o soro aqui ou não?
Sim, Bandeirantes, né, a Santa Casa de Bandeirantes é um hospital referência para tratamento, tá, né, de picadas de escorpião. Então mantém-se, não só de escorpião, de animais peçonhentos, né? Então mantém-se um estoque de soro na Santa Casa do município.
Tem um tempo específico para depois da picada, para tomar o soro?
Ó, a partir do momento que ocorreu um acidente, né, seja com escorpião, com serpente, qualquer animal peçonhento, o indicado é lavar o local com água e sabão e procurar o atendimento médico na Santa Casa, tá? Aí vai ocorrer uma avaliação, né, pelo profissional, e esse profissional é que vai determinar se há ou não a necessidade da aplicação de soro. A gente sempre tem que lembrar que acidente com escorpião, nem todos é necessário fazer o uso da aplicação do soro antiescorpiônico. Tá? Tem casos específicos e quem pode avaliar, dizer, ó, esse paciente necessita do soro, é o médico.
Agora, nesses casos que nós tivemos em Bandeirantes, não tivemos, nem, graças a Deus, nenhum complicou, né?
Nós tivemos complicações,
de morte, né?
De morte não tivemos nenhum, graças a Deus. Nós tivemos um caso de uma criança já alguns anos atrás, não me lembro muito bem o ano.
Sim, tem para Curitiba,
exato, tudo, né? Londrina. E essa criança ficou internada, né, agravou bastante. Nós tivemos, inclusive, fazendo contato todos os dias, chegava na vigilância, a primeira coisa que eu pedi era para fazer contato com o hospital para saber a situação da criança. Essa criança se recuperou, né, e voltou para casa. Então, assim, o atendimento foi feito de uma forma bastante rápida, chegou no hospital já com sinais de alerta, né?
Ele chegou a tomar o soro?
O profissional identificou que ele estava evoluindo para um caso mais grave, já fez a aplicação do soro, acionou a central de leitos e encaminhou para Londrina, né? Lá em Londrina, geralmente o hospital é responsável por atender acidentes com animais peçonhentos, é o HU, e com isso a criança recebeu o soro dentro do prazo e conseguimos salvar a vida dessa criança.
Mas deve ser muito complicado, né, Reinaldo? Por exemplo, quando acontece um acidente desse dentro de casa, geralmente à noite, sei lá, a família toda vai para o hospital junto com a pessoa que levou a picada. Aí está o pai, a mãe, o filho, vamos supor que o filho levou a picada, o pai e a mãe estão junto ali, desesperado. Ao soro, o médico, não, isso aí é simples, aí não precisa nem do soro. Como que o médico, por exemplo, se impede para que leve o escorpião?
Sim.
Se você conseguir pegar,
sim,
ele leva para saber que escorpião que é.
Uhum.
Tá o escorpião amarelo dentro do vidrinho, tá aqui, foi ele que picou, tá aqui no pé do menino. Ah, não, isso aí não precisa. Deixa aí amanhã, depois você volta. E está tudo certo. Aí dorme à noite, chega no outro dia, o menino tá muito ruim, e aí?
O Navarro, quando chega no hospital, o médico ele avalia e ele coloca o paciente em observação. Tá, então, não são todos os casos de pessoas que são liberadas imediatamente. Assim, quando é criança, quando é um idoso, por exemplo, ou até um adulto, ele fica em observação um determinado tempo ali, tá? Horas, e aí...
Para saber se vai precisar ou não.
É.
O soro é muito caro?
O soro ele é fornecido pelo SUS, né?
Se ele tomar o soro, vai fazer mal?
Não é recomendado se não há necessidade. Se não há necessidade da aplicação do soro, não há essa necessidade de aplicar. Por quê? A gente tem que pensar sempre no seguinte, ó. Fala para você, para produzir o soro, demanda você ter uma quantidade de animais para você extrair o veneno. Tá? A produção é basicamente igual se faz com o de cobra. Tá? Então, se extrai o veneno, tem que purificar esse veneno, inocular em animais, né, ou cavalos, ovelhas, né, que são inoculados, tem que esperar esse soro, esse veneno reagir no organismo desses animais para coletar o sangue, separar sangue da parte líquida do soro, separar as proteínas que interessam para poder fazer
o
soro.
Liberar o antídoto.
Então, demanda tempo, demanda investimento, que não é barato, tá?
Sim.
E demanda toda a equipe especializada. Então, assim, ó, por isso é que existem os protocolos de atendimento. E esses protocolos é que os hospitais têm que atender. Existe também o CIATOX, que é o centro de intoxicação, né? Também em Londrina, dentro da HU, todo o caso que chega na Santa Casa, o médico viu que a necessidade já aciona o CIATOX, eles vão orientando tudo o que deve ser feito. Tá? Isso é o que a gente sabe que foi feito em Cambará também. É, foi acionado o CIATOX, eles foram orientando, né? Só que Cambará não é um hospital de referência para
o soro.
Ele não é um hospital de referência, ele não tem equipe capacitada para manter soro ali. Então a regional de Jacarezinho, né, através da Santa Casa de Jacarezinho, mantém o estoque lá. Certo? É a mesma coisa acontece aqui, ó. Abatiá, Andirá, Itambaracá, todos esses casos de acidente nessas localidades vêm para Bandeirantes também. Tá? É aqui que é a referência.
Mas esse Cambará, com esse estoque de escorpião que foi encontrado lá, agora certamente deve ter uma equipe.
Mas escorpiões nós temos muito aqui em Bandeirantes também. Todo dia, né, a gente fazendo o nosso trabalho, todo dia a gente captura vários escorpiões. Nós recebemos muitos escorpiões lá na vigilância.
Você fez uma análise a nível de regional aí, entre regionais. Como é que está a nossa situação via diante dessas outras cidades aí que o pessoal está falando tanto?
Você diz em números de escorpiões?
É.
Ó, nós temos assim, o município em todas as áreas praticamente tem registro do escorpião, tá? Inclusive na zona rural. Zona rural nós temos um problema bastante sério todos os dias. Praticamente nós temos alguém ligando, falando que tem escorpião lá no sítio. E a gente vai também para o sítio fazer o trabalho de busca ativa, tá? Então a gente busca nos sítios também e acaba encontrando muitos animais. Então, olha, esse ano, até o momento, nós tivemos a captura, deixa eu ver, por enquanto que foi capturado e entregue para nós, em torno de 67 animais até agora, tá? Isso são a população trazendo para nós. E 34 que procederam de acidentes, tá? De todos esses animais que foram capturados pela população, que passaram pelo pronto-socorro, que foram atendidos, 34 animais que foram notificados.
Porque a gente vê que o pessoal fala, mas 2 mil coisas, não, na Cambará, nossa, se for colocar na estatística, nós estamos pior que eles.
No, na Cambará,
em termos de números.
É, isso, se a gente for levar em consideração, foi feita uma força-tarefa lá em Cambará, aonde veio equipes de outras localidades, e, se eu não me engano, inclusive equipes lá de Jacarezinho, de Curitiba, envolvido na busca, né? Então encontraram isso daí. Há anos atrás, quando nós começamos a fazer o nosso trabalho aqui, nós chegávamos a encontrar por dia, em determinados locais, em torno de 200, 300 animais. Nós capturávamos por dia, pra você ter uma ideia, tá?
A cria, quantos por cria?
A média é de 25 a 30 filhotes cada fêmea. Tá? E lembrando que a fêmea ela não se acasala, não precisa de macho para poder reproduzir.
Tem isso ainda, tem não precisa do escorpiãozão lá, o valentão.
Exatamente, não precisa não existe valentão no meio da população de escorpião amarelo. E com isso, faz com que a reprodução dela seja muito mais rápida.
Você sabe a gestação, com o tempo?
De 3 a 4 meses de gestação.
Agora muita gente fala assim...
Quanto cria por ano?
O Reinaldo, muita gente fala assim, ah, encontrei um escorpiãozinho pequenininho aqui em casa. Aquele é o filhote. A mãe está na proximidade ou está muito longe?
Não necessariamente a mãe vai estar por perto, tá? Uhum. Porque assim, entre os escorpiões, existe o que a gente chama, né, dentro da biologia, que a gente chama de cuidado parental, que é onde a mãe cuida dos filhotes. E ela vai cuidar dos filhotes até o momento em que eles consigam se alimentar sozinho. Aí, nesse período, eles cresceram, né, trocaram as peles deles, né, cresceram, utilizaram a reserva que eles têm, né, de nutrientes ali, aí eles precisam sair das costas da mãe e começar a caçar sozinho. E aí eles começam a se movimentar. Então, às vezes, eu encontro um filhote na minha casa, não necessariamente a mãe está ali. Ele saiu para caçar e acabou entrando dentro do meu quintal.
Por que é tão difícil dele morrer? Porque tem aqui a Viviane, está 40 dias, ela pegou um, está dentro do vidro, está fechado,
e tá
40
vivo,
dias, e ele está vivo ainda. É. 40 dias sem comer, sem, acho que não tem nem ar, talvez, não sei.
Não,
está o vidro, né?
O ar
tá
tem, ele respira muito pouco, então são animais que se movimentam muito pouco, tá? Se ele não tem necessidade de estar se movimentando para caçar, por exemplo, para se alimentar, ele vai economizar o máximo de energia possível.
Ele fica muito parado, né?
Fica parado. Então ele vai ter um gasto de energia muito baixo. Então ele não vai fazer um metabolismo muito acelerado igual outros animais.
Então, para você que está tentando matar enforcado, não adianta, que ele não respira muito pouco, né?
Fica
na sapatada ou no fogo.
Agora, vamos colocar esses venenos que tem para matar baratas. Não mata ele também, não. Não adianta nada.
Não. O veneno para matar escorpião, assim, não existe um veneno recomendado pelo Ministério da Saúde, tá? A gente orienta, encontrou, numa chinelada, numa vassourada, você mata o escorpião. Ou com fogo, lógico, também mata.
Colocar ele no papel, dentro do jornal e tacar fogo.
Isso.
Senão...
E com isso, né, a questão do veneno, a gente inclusive não indica ficar aplicando veneno, porque o veneno causa um efeito chamado desalojante. Eu tiro ele de local onde ele está, ele vai procurar outro local para se esconder, e aonde aumenta o risco de um acidente. Tá? Então a gente não indica essa questão de usar veneno.
Olha onde o senhor achou aqui, ó, você tem uma ideia, debaixo do vaso.
Sim. Olha lá, debaixo do vaso?
Da Daiane aqui, lá no sertãozinho, esse aqui.
Olha lá, vaso de flor. Marrom.
É amarelo.
É amarelo.
É marrom, amarelo.
É amarelo. Ele é todo amarelo dos lados, né? As patas dele, vamos dizer assim.
E o filhotinho fica em cima, né? Fica grudado nas costas da mãe.
Conforme ela pare os filhotes, ela já vai colocando eles no dorso dela, nas costas, né? E aí vai ficar ali. Esse processo aí tudo vai depender também da quantidade de energia que eles conseguiram reservar, né? Do clima, do ambiente. Mas em torno de 10 dias, 15 dias aí, eles já estão aptos para poder sair
e
começar a vida independentemente da mãe.
E por isso que às vezes a pessoa acha pequenininho, mas tem um monte de escorpião que aí a vigilância vai lá e não acha nada, né?
Exato.
O veneno é o mesmo, pode ser pequenininho ou grande ou...
Mesma coisa, a diferença é a quantidade. Um pequenininho ele tem menos veneno do que o maior.
Mas o poder do veneno é o mesmo.
Sim, se for picado vai sentir muita dor também.
Uma pergunta técnica, a gente encontra, você diz que o SUS fornece o antídoto.
Sim.
Encontra em farmácia?
Não. Não, não encontra. É só disponibilizado pelo SUS.
É porque, na verdade, isso aí o médico tem que definir, né?
É. Porque existe critérios para poder aplicar esse soro, existe a maneira correta de aplicar o soro na válvula. A gente não pode disponibilizar um medicamento que a pessoa chegue lá e ache que é só pegar, chegar lá e aplicar ele na veia ou no músculo. Não é assim. Né? Então, existem as maneiras corretas. Tanto que para a Santa Casa manter esse estoque aqui, ela tem que ter uma equipe especializada, uma equipe que passou por treinamento para poder manter esse estoque de soro aqui em Bandeirantes.
Mas a gente falando assim, é lógico, né? Tem a teoria, a prática é complicado, porque o pai e a mãe tá vendo o sofrimento do filho.
Sim.
Não, como é que o pai e a mãe vai, né?
Mas quando chega, eu tenho outras opções para tratamento, tá? O médico, ele tem outras opções para tratamento. Por exemplo, como causa muita dor, ele tem os analgésicos lá que vai causar um bloqueio dessa dor, que vai aliviar a dor.
Ele vai bloquear, mas o veneno está lá dentro. E o veneno pode estar. Porque dizem que o veneno circula, que vai para o coração.
Ele está circulando na sua corrente sanguínea. Sim. Ele vai percorrer o seu corpo todo.
Ah, é?
Tá? Então, o soro, o próprio soro normal que o médico usa, ele vai ajudar a diluir esse veneno. E o teu organismo, ele vai metabolizar isso daí. Quando você toma um remédio, um medicamento, você toma um comprimido de dipirona, você está com dor de cabeça. Você acha que o dipirona vai só atuar na sua cabeça? Ele vai circular o teu corpo
todo.
Onde
tiver dor, inflamação, ele vai atuar.
Independente se tem dor ou inflamação, mas ele vai circular em todo o teu organismo, porque ele está na tua corrente sanguínea. E o sangue circula todo o seu corpo. Ele vai agir em determinados locais específicos.
E a verdade é o seguinte, se tem escorpião, porque tem sujeira?
Se tem escorpião, é realmente porque tem algum problema ali, tá? Ou na casa, ou na vizinhança. Exatamente. Tá? O Naval já reclamou, porque na casa dele não tem, mas ele acha escorpião.
Ele vai lá, né? Lógico, ele vai conferir todas as casas. Ah, tá tudo bem, tudo em ordem e tal. Mas aí é outro departamento e tal.
Porque não tem como conversar com escorpião.
Ah, daqui pra cá você não vem. Você vai daí pra lá.
Não tem, mas é.
Você passar esse risco com a sapatada.
A gente fala assim, mas a gente tá falando de uma coisa muito séria, gente.
Sim.
Que às vezes as pessoas não se atentam a isso. Porque se você pegar os números aí que. Eu falei que, por exemplo, nós aqui estamos pior que outras cidades. Porque se a gente pegar o número de picadas que as pessoas tomaram, que você colocou 150 esse ano. Né?
156.
Se a gente pegar os dados de outras cidades, a gente vai ver que a gente está bem pior que eles, em termos disso, né?
Sim. Em questão de acidentes, a gente registra mais acidentes do que outras localidades. Mas a gente analisando, nós estamos bem porque nós nunca perdemos nenhum paciente.
Graças a Deus.
Então a gente vê que o trabalho, o fluxo de atendimento aqui, ele é muito bom. Ele acontece dentro do prazo e obedecendo o protocolo de atendimento certinho. Nós nunca perdemos nenhum paciente.
Um pequeno detalhe que o Renato, o escorpião não gosta de muita água, ele gosta de lugar úmido.
Úmido.
Não molhado, úmido.
É, não, lugar encharcado.
Por que isso? Ele morre afogado, não
morre? Sim, morre afogado.
Por que que eu pergunto? Porque eu achei dentro do tanque, estava fechado o tanque, a água, e passando a mão, a água estava bem suja de sabão e tal, eu pensei que era uma folha de árvore. Quando eu fiz assim, era o escorpião, saiu na mão. Mas estava morto, morreu afogado. Sim, ainda bem, né? E estava morto já dentro do tanque. Agora, por onde que ele veio?
Você vê que nem tem alguns testemunhos aqui, ó. Você estava falando isso. Aqui na minha casa, na última chuva, mantemos todos os ratos fechados e não tem nenhum entulho em quintal. E acabou aparecendo na chuva.
Aí, ó.
Ele vem o quê? Pelo esgoto?
Ele também se movimenta pelo esgoto.
É, porque lá tem a barata, né?
Se movimenta pelo esgoto, que tem barata, é onde mais a gente vai encontrar alimento para ele, né? E aí ele vai ficar mais próximo de onde tem a fonte de alimentação deles.
O gato não mata ele? Não mata o gato, não, né?
Não. É muito difícil.
Se o gato mata ele, né?
O gato, para o gato ser picado por um escorpião, só se o gato estiver bem mal de saúde.
Né?
É.
A mão mata.
E ele vai brincando ali, aquele jeitinho de dando os tapas, até matar. O gato tem gente que fala que o gato é o animal mais corajoso que existe no mundo, porque ele enfrenta qualquer outro animal também.
Agora, por que muita gente fala assim, eu tenho uma galinha em casa para matar os escorpião?
É, galizé.
Então, se ele encontra, ele mata, com certeza.
No bico.
Sim, ele vai dar bicada e come depois o animal morto, não tem problema nenhum.
É veneno.
Não faz mal. O ácido que tem dentro do estômago dessas aves neutraliza o veneno. Tá? Tanto que animais predadores de escorpião são considerados animais noturnos, como coruja, a siriema come cobra inteira, né? Uhum. E não morre com isso, né? Sapo se alimenta, o gambá se alimenta de escorpião, né? Então a gente tem vários animais predadores aí.
Agora, Reinaldo, o que é que a gente pode fazer para não deixar que o escorpião chegue em casa? Porque é como disse a senhora aqui, está tudo trusado, tampado, tudo bonitinho, só que infelizmente acaba aparecendo.
Ele escala também, né, Navarro? E ele escala muro, escala parede, então acaba ficando complicado, né? Então, assim, para se manter o quintal livre do escorpião, uma coisa que nós temos que ter em consciência é, hoje, nós temos o animal muito bem estabelecido em Bandeirantes, na nossa região. Nós não vamos acabar com ele, tá? Eliminar o escorpião, extinguir ele da nossa região, isso daí a gente pode esquecer que não consegue. Mas a gente consegue controlar. Né? Então, tomando os devidos cuidados, mantendo os quintais sempre limpos, como várias pessoas relatam aí, né? Isso vai diminuir a incidência desses animais estar aparecendo em casa. Usar, sim, o inseticida para poder matar a fonte de alimento dele, não pensando em matar o escorpião. Tá? Então, se a gente usa o inseticida para matar, eliminar a fonte de alimento, se não tem alimento, ele vai procurar outro local também.
O pessoal vai passando coisa aqui. Outra coisa também, só dando uma pincelada, que não dá para a gente ver todos, gente. Por exemplo, tem que engraçado. O sapo também é bom ter em casa. Com escorpião.
O problema do sapo é que muita gente tem medo, mas tem medo, é um animal, né? Que não faz mal nenhum para a gente.
Não
faz
mal
para
ninguém.
Nada,
mas
o sapo. Ele então, come escorpião,
bem,
come barato.
Sapaiada lá em casa, uhum. Não, por causa ali perto do parque?
Sim.
À noite, se chover, então.
É muito bom. Às vezes, Navarro, por exemplo, eu na minha casa também já encontrei escorpiões, principalmente quando tem alguma reforma, alguma construção. Sim. Por perto, é muito comum, tá? Porque. Não é culpa dos depósitos de material de construção, mas acaba sendo um local também onde favorece os escorpiões. E a gente orienta, inclusive, quem trabalha nessas áreas para sempre tomar bastante cuidado. Né? Pedreiro, servente de pedreiro, né? Quando vai manusear tijolos, tábuas, essas coisas, sempre tomando bastante cuidado. Então a gente tem que estar sempre atentos, né, a todos os locais, sabendo que o escorpião ele é um animal que ele vai se esconder mesmo nesses locais.
Dentro de outras coisas aqui que eu vi ali, dos reclamos aqui, das conversas aqui, da interação do nosso povo, na grama, a grama do quintal junta o escorpião?
Juntar o escorpião em si é meio difícil a gente falar que vai juntar o escorpião na grama. Mas a grama, ela atrai, por exemplo, o grilo que se alimenta das folhas de grama, né? E aí ele pode estar por perto ali dessa região. Ó, vocês me perguntaram agora há pouco a respeito, assim, se existe uma maneira de impedir que ele chegue no quintal. Dá para se fazer o bloqueio químico? Né? Que você me perguntou também e eu não respondi a respeito de como que ele respira, se ele morre afogado. O escorpião, ele não tem nariz como nós temos, como outros animais têm. Ele tem na parte ventral dele, ou seja, na parte de baixo, a parte da barriga, ele tem seis estruturas ali, três orifícios ali chamados espiráculos, que é por onde ele faz a respiração. Então, um local muito encharcado, ele
vai entupir.
Vai impedir
então,
ele de respirar.
Caiu na água, morre.
Exatamente, ele vai morrer muito mais fácil que outros animais. Tá? É onde ele acaba se afogando. Então, a gente consegue fazer isso.
Então, a melhor coisa antes de mexer no entulho é jogar bastante água primeiro para depois você ver.
Pode ser.
Um exemplo.
Exatamente. E aí, só que daí ele vai sair, né? Esses locais que está encharcado, ele vai sair dali, fica mais fácil a gente encontrar ele e matar.
Ou você joga água, então você chama assim, galizé, uns três sapos e vai lá, né? Pra ver se...
E outra coisa é bloqueio químico, né? Se eu fizer uma aplicação de inseticida residual em muros, eles também vão detectar que aquele local é perigoso.
Mas quem é quem faz isso e qual é o inseticida que se põe?
Até um inseticida básico aí, qualquer um. Tá, então
o pessoal
tem as empresas.
Exato,
as empresas especializadas podem estar indicando aí.
O dono de casa que tem lá um Detefon, ele pode jogar na parede?
Pode, não. Mas isso daí eu acho que não fica resíduo, não. Né? Ele se de uso doméstico aí,
normalmente,
vamos dizer assim que ele é mais fraco que os outros, né? Mas para detetizar muro, calçada, essas coisas, dá para usar sim, tá? Mas não é indicado, assim, ó, focar que eu vou matar o escorpião, isso daí não existe, não vai, exatamente.
Você vai espantar ele dali, não vai deixar ele entrar.
Você vai espantar ele só, impedir que ele chegue no teu quintal.
É maior que ele passa correndo.
É, o durante correndo, né?
Passa correndo.
Já tem pata para isso, né?
Então, é ligeiro, hein?
São oito patas.
Ele falou, ele guarda energia, mas se ele precisar ser rápido, ele é.
Não, ele é rápido. É. O escorpião é um animalzinho bastante rápido. Mas a questão desse bloqueio químico aí, eu estou falando para vocês, não que a gente está recomendando fazer, mas é o que muita gente fala. Eu faço no meu quintal e o escorpião não chega lá. Tá? Então acaba favorecendo aí, né, a manter o escorpião longe. Então acaba ajudando. Tá?
É importante a gente destacar isso, gente, porque a situação é, com essas mortes que tivemos aqui em Cambará, é um problema. Aqui de vez em quando aparece o escorpião, mas é que vem dali do mando, ainda coisa ali.
Sim.
Mas ali, isso é bom para o escorpião, para não deixar o guarda dormir, mas mesmo assim ele dorme. Não, mas não dá nada.
O guarda mesmo que levou a picada.
Não, e as picadas, quando a pessoa é idosa e quando a pessoa mais quando é criança, é pior, viu, gente? Né? Segundo se fala, né?
Na verdade, a criança é, né, até os seus 6, 7, 8 anos, até 10 anos, ela ainda está em formação do sistema imunológico. Então, acaba realmente, assim, correndo um risco de agravamento. E o idoso já é ao contrário, já tem uma deficiência maior no sistema imunológico. E lembrando também pessoas que têm comorbidades, né? Pessoas que é cardíaco, pessoas que é diabético. Então, tem que dar bastante atenção para essas pessoas aí, né? E socorrer o mais do possível, tá? Então a gente tem que sempre estar bastante atento a essas situações. Só que, né, por outro lado, a gente, em contato com pessoas aí que já foram picados por escorpiões, tem pessoas que falam, já fui picado 3, 4 vezes e nunca aconteceu nada. Então, cada organismo reage de uma forma. E a gente, né, a questão também, né, que vocês deram como exemplo aqui, o escorpião não morde, mas ferrou alguém lá, né, picou uma criança, chegou no pronto-socorro em desespero. Desespero ele não ajuda, ele atrapalha.
Nada, né?
Então a gente tem que, sabendo do risco, né, mesmo que a gente fica bastante aflito, a gente tem que manter um certo nível de consciência para a gente poder ajudar e não atrapalhar o atendimento também dentro da Santa Casa. Chegar querendo conseguir atendimento no grito lá, isso não funciona e acaba atrapalhando, porque aí fica todo mundo nervoso, estressado, e em vez de dar atenção para a criança, vão dar atenção para os pais que
mas
às vezes estão revoltados.
Mas uma picada de escorpião tem prioridade? Olha, não, espera, tem mais 5 aqui que está na frente, que
não,
chegaram aqui.
Até onde eu sei, chegou na Santa Casa picado por escorpião, falou que foi picado de escorpião, eles imediatamente já colocam o paciente para dentro para depois fazer as fichas ali. Tá? Isso é o que acontece.
É que muita gente não entende, porque você tem que olhar lá o que é a prioridade no atendimento
na
Santa Casa. É de um pronto-socorro.
Não, por isso que eu perguntei.
Então,
é prioridade.
É a mesma coisa, você chegar com. Que eu cheguei com o dedo arrebentado aqui, que vocês estão tirando sarro ali. Eu cheguei com o dedo arrebentado. A minha prioridade ficar com o dedo sangrando e perdendo sangue é assim que funciona. Você tem as prioridades. Um acidente tem que largar tudo que está fazendo e ir. Uma emergência você tem que ir. Aí a pessoa não entende, né? A pessoa acha que puxa vida, porque passou no mar que passa.
Chega lá com tipo dor de dente,
espera. Aguenta. Há uma dor de barriga, você vai aguentar. Agora, a emergência é outra coisa. Por isso que existe lá as cores lá, para você ver o que é a emergência e o que não é.
Às vezes as pessoas,
a classificação de risco. E a classificação de risco é.
Sim. É. Então, assim, a picada de escorpião é prioridade. Chegou lá, ele tem prioridade mesmo.
Cambará, aquelas regiões ali que você pertence à regional de Jacarezinho, estão fazendo esse tipo de trabalho e tal, na cidade. É um mutirão. Aqui na cidade, aqui em Bandeirantes, tem a prisão ou tem alguma coisa acontecendo?
Nós estamos fazendo. Nós fizemos agora recentemente uma retirada de bastante entulho de um terreno ali perto da Vila União. Tá? Nós vamos começar, né? Nós já começamos também nas escolas, principalmente as creches, né? Onde atende crianças aí de menor idade, tá? E nós vamos dar andamento no nosso trabalho. Então, assim, a gente tem tanto o trabalho realizado junto com as agentes de endemias em relação à dengue e também do escorpião e outros mais aí que a gente precisa dar atendimento também.
Bom, Renato, agora vamos dizer assim, não é só o escorpião, nós temos outros pontos, nós temos a dengue, nós temos aí o caramujo, nós temos. Mas o pessoal, consequentemente, até ontem a gente falava aqui que devia ter essa situação desses caramujos que tem, que é um desgrama que está infestado no Brasil inteiro, né? E aqui também nós somos, e não tem o que fazer, né?
O caramujo africano.
Descargou.
É, isso. Ele, na verdade, foi introduzido no Brasil para essa finalidade, né? mas acabou virando uma praga ecológica aí no país. É, não existe um programa, tá, de combate ao caramujo, mas a gente tem sim estratégia de trabalho. Então a gente sempre orienta que quem tem esses problemas no terreno, existe produtos, tá, à base de um inseticida, aliás, de um molucida chamado o inseticida, o veneno que combate o caramujo, que se compra e funciona muito bem. Tá? Qualquer casa de agropecuária aí tem lá os lesmicidas, os molucidas lá para poder estar aplicando. E funciona mesmo que são de contato, o caramujo não precisa comer o produto, ele simplesmente de ter contato com o produto ele já morre, ele já intoxicado e acaba morrendo.
Qual é a orientação para a gente finalizar para a comunidade?
Para a gente finalizar, então, orientação, né? É que o atendimento nessa questão da busca ativa dos escorpiões, manter o quintal limpo, né? A gente vai estar atendendo de acordo com a nossa demanda, né? Hoje de manhã, nossos agentes de endemia saíram para fazer atendimento de reclamações que chegaram para nós. Nos contacte, né, através do telefone lá da Vigilância Sanitária, passando informações para nós. Nós recebemos lá mensagens de WhatsApp, né? Dá para ligar também. E com isso.
Qual é o telefone?
Peraí, eu vou passar já para vocês.
Passo o telefone, porque muita gente fica depois esperando aí. Mas qual é o telefone que a gente liga? Né? Porque às vezes os telefones da prefeitura, aqueles antigos, esquecem, não existem mais, né? Agora é só celular e também o WhatsApp, não é?
Isso.
O pessoal pode acabar entrando em contato com a Vigilância Sanitária do município, não é? Para poder ter uma noção, né? Ah, achei que tem escorpião aqui, é isso aqui, para fazer denúncias também, que às vezes tem algumas coisas que tem que ser denunciado também, principalmente no sentido de coisa estragada, aquela coisa toda, né, de mercadoria, por aí afora, e a gente tem bastante aí incidência sobre isso.
Exatamente, e a gente pede então para entrar em contato no telefone, que é o 43 9 2003 1153, 43 9 2003 1153.
Tá, esse é o telefone, né?
Esse é o telefone lá da Vigilância. Uhum.
Tá, então, pessoal, mais alguma coisa, Reinaldo,
para
a gente colocar?
Então tá, aí, Oswaldo, então, para a gente terminar, assim, ó, o trabalho de controle de escorpião depende, em partes, lógico, nossa, né, do poder público, mas, na sua maioria, depende da população ajudar e colaborar com a gente, porque é dentro dos quintais que nós encontramos lá os entulhos e nós precisamos, então, dessa colaboração da população para a gente poder fazer um trabalho que venha atender a todos. E também lembrando, né, logo no começo que vocês já lembraram, o pessoal da campanha de vacinação, que vai estar acontecendo sábado, lá no posto de saúde, a UBS Raul Miochi, né, o IBC2, vai ser das 8h30 até as 13h, né, e para vacinação contra a febre amarela, para pessoas até 59 anos, e o resgate, né, da vacina de HPV de 15 a 19 anos. Então, assim, precisou, né, e quem não está com a carteira em dia, procura lá a UBS para poder estar fazendo a verificação dessa carteira e tomando as doses que está faltando.